você está ouvindo a mais um podcast do Palavra da Vida Paraná. Aqui nós divulgaremos nossos cultos, nossos louvores, tudo para você curtir um pouco com a gente a nossa temporada. Deus te abençoe.
Senhor, nós somos gratos pela tua presença, somos gratos pelo teu amor por nós, somos gratos, Deus, pela forma, pela maneira como o Senhor age e fala conosco, Deus. Nessa manhã o nosso coração está cheio, está transbordante, Deus, de gratidão a ti por tudo que o Senhor tem feito nesses dias, por tudo que o Senhor já fez durante essa semana. Quero te agradecer por cada vida que está aqui, Deus, por tudo que o Senhor ministrou através do teu Espírito Santo nos corações, nas vidas. Nós te agradecemos, Pai, e pedimos mais uma vez, nós nos reunimos aqui nesse lugar, esse lugar que é consagrado a ti, Deus, para ouvir a tua voz. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que os nossos corações estejam abertos, que os nossos ouvidos estejam atentos àquilo que o Senhor tem para nós. Nós oramos mais uma vez pedindo, Deus, para que, em nome de Jesus, nenhum ruído, nada que venha nos atrapalhar a nossa concentração, a nossa atenção, aquilo que o Senhor tem. Nós pedimos que o Senhor cancele tudo isso, Pai, para que nós possamos estar conectados com o Senhor, atentos àquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero aproveitar também para agradecer por tudo, agradecer pela vida do pastor Tiago e de toda a equipe aqui do PV. Eu estou muito feliz de estar aqui com a minha família, eu, as suas crianças. A gente teve um tempo muito precioso com vocês, com Deus. Sou grato por cada vida aí que eu pude conversar um pouco mais, fazer amizade. Realmente foi uma semana muito especial. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês com a gente, com a Alice e com a Ana, que não querem mais ir embora. Perguntaram se a gente pode ficar morando aqui o restinho do ano. É só esse restinho do ano. E muito obrigado mesmo, tá? A gente está indo embora com o nosso coração bem quentinho, bem cheio de amor. E isso é uma bênção para nós, tá? Espero vê-los novamente. Tá bom? Vou pedir para vocês abrir a Bíblia de vocês, então, em Mateus, capítulo 18. Aí você segura aberto aí no Mateus 18, que depois a gente vai ler um pedacinho do Mateus 20. Você não consegue pegar água para mim? Um pouquinho de água. Mateus, capítulo 18. Vamos ler do versículo 1 ao 4, primeiramente. Vamos lá, acharam? Isso é fácil, né? Ó, a Cacau achou. Show aí, Cacau. Mateus 18, 1 ao 4. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Amém? A pergunta dos discípulos aqui é: como eu posso ser mais importante? O que eu preciso fazer para me tornar grande no meio dos outros discípulos, no meio daqueles que te seguem, Jesus? Como eu faço para ser mais importante? E quando eu olho para essa questão, e observando também a forma como a gente vive as nossas vidas, você pode perceber que isso é um anseio que é normal para o ser humano. A gente tem uma necessidade, sabe, um desejo de crescer, de ser melhor, de melhorar, de ser mais importante. Então, essa pergunta não era uma pergunta feia, uma pergunta ruim. Não era algo que era reprovável. Não era ruim de se falar ou perguntar isso para Jesus a respeito de como ser mais importante. Tem outras ocasiões, tem uma ocasião em que a mãe de dois dos discípulos vai até Jesus e pergunta se os filhos dela poderiam se sentar à direita e à esquerda de Jesus quando ele estabelecesse o reino dele. Ou em Lucas 22, logo depois em que Jesus ministra a Santa Ceia, ele percebe que os discípulos estão discutindo para saber quem que era o mais importante entre os discípulos. Então isso era um assunto normal entre eles, é um assunto normal entre nós. Entre nós. Há algo em nós que quer impressionar as pessoas que são importantes nas nossas vidas. Desde pequenininho. Por isso que às vezes uma criancinha que gosta de você, ou né, quem tem filhos como eu tenho, vem com um desenho todo, né, aquela coisa linda, e vem, olha papai, eu fiz um desenho para você, você gostou do meu desenho, olha o meu desenho, olha aqui. Aí explica o desenho, tem que explicar o desenho, né? É tão abstrato que precisa de explicação. Ó, isso aqui é você, isso aqui é uma árvore, isso aqui é a nossa casa. Mas o intuito de fazer aquele desenho, de entregar esse desenho na mão do pai, da mãe, ou de um tio que gosta, ou de um amigo que gosta, é porque ele quer se sentir importante, quer se sentir notado. Né? As minhas filhas estão numa fase em que elas colocam uma roupa, elas escolhem a roupa, e elas vêm para a gente e falam, pai, essa roupa tá boa, você gostou? Eu tô linda. Ela fala assim. E a gente fala, sim, filha, você tá linda, você é linda com qualquer roupa, mas sim, essa roupa tá linda. É uma necessidade de se sentir importante, se sentir notada, se sentir percebida. Então era exatamente essa naturalidade de querer ser importante, de querer ser maior, grande, ser notado, que vem à tona na pergunta dos discípulos. Parafraseando, eles vêm e falam, ei Jesus, como que eu faço para ser o cara mais importante aqui no meio dos discípulos, né? Como que eu faço para me destacar um pouco mais? E aí eu imagino Jesus calmamente, eu sempre imagino Jesus muito calmo, né? A não ser no momento em que ele faz o chicote lá e derruba as mesas no templo, a não ser esse momento, ou quando ele está chamando os fariseus de raça de víboras. Nos demais momentos em que ele está conversando com os discípulos, eu imagino Jesus super calmo, sabe, tranquilo, explicando as coisas com calma, com zero agressividade, zero, sei lá, raiva. Então Jesus toma uma criança que está por perto, não sabemos a idade dessa criança, mas uma criança, coloca no meio dos discípulos e explica. Você vê que Jesus ele não repreende os discípulos por perguntarem o que eles precisavam fazer para se tornar mais importante. A resposta de Jesus não é, ei, o que vocês estão querendo saber? Vocês não valem nada. Isso é pergunta que se faça. Jesus não responde dessa forma. Mas eu consigo imaginar Jesus calmamente, colocando uma criança no meio deles, pedindo para que eles observem aquela criança. Talvez a criança não estava nem percebendo o que estava acontecendo ao redor dela. E ele diz, olha, vou explicar para vocês. Está vendo essa criança? Está vendo como ela age, a forma como ela vive? Se vocês se converterem e forem como essa criança, então vocês vão herdar o reino dos céus. Na verdade, Jesus usa a negativa, né? Se vocês não se converterem e não forem como essa criança, vocês não vão herdar o reino dos céus. Então existe um caminho para se tornar importante, um caminho para uma grandeza santa dentro do reino de Deus, e esse caminho é se tornar uma criança, ou ser como uma criança, não infantilizado. Ser como uma criança não é se infantilizar e agir de forma infantil, mas é na essência apresentar características que uma criança apresenta. Eu selecionei 4 aqui, se você gosta de anotar, essa é a hora que você anota, que fica fácil de organizar. Primeira característica, uma criança, ela é livre de ambições. A criança, ela vive o momento. Ela não está muito preocupada se aquilo que ela está fazendo hoje vai levar ela a ser alguém na vida. Ela vive o momento intensamente. Se o momento é de tomar sorvete, ela vai tomar sorvete o quanto que ela puder. Se o momento é de brincar, ela vai brincar. E ela não está preocupada com o futuro de uma forma ambiciosa, se aquilo vai conduzir ela para algum lugar que ela tem ambição de estar. Ela é livre de ambições. Em segundo lugar, a criança ela não tem preconceitos, né? Ela não vem com conceitos pré-estabelecidos com as coisas. Ela não tem ideias formadas ou pré-formadas a respeito das pessoas, consequentemente, ela não tem ideias pré-formadas a respeito de Deus. Você já percebeu que se você contar uma história um pouquinho mais bem contada para uma criança, ela acredita totalmente no que você está falando? Quem que já experimentou isso? Eu já experimentei isso com as minhas filhas várias vezes. Eu vou e conto alguma brinco com alguma coisa que elas estão vivendo no momento. Eu digo, oh, você sabia que o papai uma vez já fez tal coisa e voou de não sei aonde? Elas, sério, papai, você fez isso? Eu falo, não, filho, o papai está brincando, é só a imaginação. Mas a criança, ela acredita sem preconceitos. Ela não tem formas já pré-estabelecidas que vão sendo implantadas em nós. A criança não tem isso. Por isso ela se aproxima de Deus e dos outros livre de preconceitos. Terceira característica, a criança, ela é humilde. Humilde no sentido de que ela sabe quem ela é. Ela sabe que ela é criança. Mesmo isso não sendo algo que está na sua consciência, né? Que ela sabe explicar que ela é uma criança, mas ela entende que é uma criança, porque ela pede ajuda sem cerimônias. Se uma criança percebe que ela não consegue fazer alguma coisa, que ela é limitada em algo, ela pede ajuda. Ela já, mãe, pai, ou alguém que está perto, tio, tia, ela pede ajuda, ela entende que ela é, quem ela é, e ela entende que ela não consegue viver sozinha. E isso mostra uma humildade na criança. Em quarto lugar, uma criança, ela não tem o seu ego inflado. Ela tem o ego está lá, o ego nasce com a gente. Mas ela não tem um ego inflado, frágil, atarefado e dolorido como o nosso. Que precisa manter as aparências, que precisa de aprovação, aceitação o tempo inteiro, que precisa encontrar gosto, que precisa encontrar significado de forma egoísta em tudo que faz, proveito para si mesmo em tudo que faz. Então uma criança, ela não tem o ego inflado. Então é nesse caminho de seguir Jesus, nós não precisamos pensar que nós não valemos nada, mas que nós somos nada sem Ele, sem as suas palavras, sem o seu amor e sem a sua vida em nós. Ser como uma criança, como eu já disse antes, não é ser infantil, mas é entender as características essenciais que uma criança tem e viver isso de forma madura. Olha que interessante. Entender as características que uma criança tem, mas viver essas características de uma forma madura, de uma forma adulta. O que Jesus está falando aqui não é sobre um processo de você desvalorizar quem você é, mas de colocar o valor nas coisas certas. De não desvalorizar quem você é, de não menosprezar quem você é, a forma como Deus te fez, mas valorizar, dar valor e investir os valores da sua vida em princípios eternos. Amém até aqui? Tem alguém dormindo do teu lado aí? Dá um tapa aí se tiver alguém dormindo. Um belisco, fala assim, você é uma bênção, mas acorda. Você é uma bênção acordado, dormindo não, brincadeira. Tá? Vamos lá, agora você vai ler Mateus 20 junto comigo aí. Mateus 20, 20. Pertinho do 18 ali. Mateus 20, 20 diz o seguinte. Acharam? Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos. E prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu, declara que no teu reino, estes meus dois filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos. Mal sabiam eles, né? Então Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas ao assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Jesus os chamou e disse... Vocês percebem que o assunto ainda estava acontecendo entre eles, né? E aí Jesus disse no 25. Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser se tornar importante entre vocês deverá ser servo e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Até aí. Jesus faz duas afirmações, na verdade faz várias afirmações. Ele faz primeiro uma comparação, ele diz, olha, vocês olham para os governantes e para os líderes políticos, para os líderes do povo e percebem que eles exercem, eles usufruem de uma autoridade sobre as pessoas. Mas entre vocês, olhando para os discípulos, olhando de forma metafórica para nós mesmos, Jesus olha para nós e diz, entre vocês não será dessa forma. Ele diz, quem quiser ser importante, seja um servo. Vamos dizer essa frase junto aqui? 2, 3 e? Quem quiser ser importante, seja um servo. Vamos dizer de novo? 2, 3 e? Quem quiser ser importante, seja um servo. Essa palavra, servo, lá no original, no grego, ela é diáconos. Diáconos, com K. Essa palavra diácono, acho que você já ouviu dentro da igreja, certo? Diáconos. Essa palavra diáconos, ela significa, ela representa alguém que executa, que atende pedidos de outras pessoas. Vamos dar um exemplo bem simples aqui. É como se fosse um garçom. Ou um empregado, que você pede alguma coisa, tipo eu pedi para o Vitor aqui um copo de água, uma garrafa de água. Ele foi lá e buscou a garrafa de água e trouxe a garrafa de água. O diáconos aqui é essa pessoa que faz algo que alguém lhe pede. Ele serve. Tá? Entre num significado bíblico aqui do negócio... O diácono é alguém que, por conta da sua posição, do seu ofício, ele cuida de deveres mais braçais, serviços mais práticos dentro da comunidade da igreja. Na igreja primitiva, os diáconos eram aqueles que distribuíam comida e que cuidavam dos mais necessitados. Então Jesus está dizendo, quem quiser ser importante no reino, seja diácono, seja um servo, alguém que exerce ou serve as pessoas. Mas o texto continua. E no versículo seguinte, no 20 e ainda no 26, ele diz, mas quem quiser ser o primeiro, seja um escravo. Podemos dizer isso junto também? Quem quiser ser o primeiro, seja um escravo. 1, 2, 3 e? Quem quiser ser o primeiro, seja um escravo. Vamos dizer as duas juntas agora. Quem quiser ser importante, seja um servo. Quem quiser ser o primeiro, seja um escravo. 1, 2, 3 e... Quem quiser ser importante, seja um... Quem quiser ser o... Seja um escravo. E a palavra escravo aqui, ela é diferente do diáconos. A palavra aqui é doulos. E doulos significa, literalmente, escravo. Uma pessoa em condição... Serviu em condição de serviço. Alguém que abre mão, presta atenção nisso, abre mão, ou no caso de um escravo que era comprado, era escravo por dívida, mas abre mão da sua liberdade, ou voluntariamente abre mão da sua liberdade para viver uma vida como servo, como alguém que vai se dedicar totalmente ao seu Senhor, exclusivamente. Eu quero fazer um parênteses agora aqui. A gente não tem muita noção do que é escravidão. Mas eu vou explicar alguns detalhes. Um escravo, ele não faz o que ele quer na hora que ele quer. Um escravo faz a vontade do seu senhor. Diferente de alguém que é empregado, que trabalha para outra pessoa, aquele que é empregado, ele trabalha as horas que lhe foram compradas com seu salário, ou que são compradas com seu salário, e no final de um período ele recebe um salário por isso. Ele tem direitos, né? Ele tem direito a horário de almoço, ele tem direito a férias, ele tem alguns direitos que garantem um bem-estar, uma certa liberdade. Um escravo não tem direito a nada. Se o seu senhor lhe pede para, ou lhe manda, lhe ordena fazer alguma coisa, ele vai lá e faz. De primeira. Ele não vai dizer assim, não, meu horário de trabalho acabou. Não, agora não, agora eu estou comendo. Não, agora eu estou descansando. Não, o escravo, ele depende totalmente da vontade do seu senhor. A vida dele é dedicada ao seu senhor. Sabe? E Jesus, lá em Mateus 16, ele diz, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu lhe peço? E aí ele vai e conta a parábola da casa que é construída sobre a rocha e da casa que é construída sobre a areia. A casa sobre a rocha é aquela que vem as intempéries, vem o vento, a tempestade, a chuva, ela permanece firme. E a casa sobre a areia é aquela que vem a chuva, vem o vento e ela é derrubada. Jesus está dizendo para nós que no momento em que nós entendemos que Ele é o nosso Senhor e que nós vivemos conforme a Sua vontade, nós edificamos a nossa casa, a nossa vida sobre um firme fundamento que é a rocha. Aqui, nesse contexto onde os discípulos querem ser importantes, eles estavam entendendo que Jesus seria o próximo imperador romano, que Jesus ia derrubar o Império Romano e ia estabelecer um império judeu que ia dominar sobre tudo. Que ele ia ser o rei, ia ser o cara ali sobre aquela região que hoje a gente conhece como Oriente Médio, que era o domínio romano, que ia do Oriente Médio até a Europa. Eles acreditavam que Jesus estava revolucionando a história e se tornaria o imperador. E olhando para isso, eles pensavam, quando Jesus for imperador, eu quero ter um cargo no seu império. Eles queriam isso, queriam um poder. Aí Jesus fala, olha, vocês não estão entendendo. Vocês estão olhando para os imperadores, para os dominadores, e eles exercem autoridade, mas não vai ser assim entre vocês. Mais uma vez, como Jesus faz lá em João 13, quando lava os pés dos discípulos. Mais uma vez aqui, Jesus está ensinando que o mais importante e o que mais nós podemos fazer como seus discípulos é servir naquilo que está ao nosso alcance. Servir com aquilo que está nas nossas mãos hoje, agora, na oportunidade que nós temos agora. E a partir daí, Ele vai nos conduzir pelo caminho dEle. Seguir Jesus, como nós falamos ontem, é obedecê-lo como Senhor. Essa é a verdadeira adoração. Obedecê-lo como Senhor é servir as pessoas ao nosso redor. Se a nossa energia, se a nossa vitalidade não estiver sendo investida nisso, em seguir a Jesus, ouvindo o que Ele diz, orando, desenvolvendo relacionamento com Ele, como que a gente vai poder esperar alguma coisa no nosso futuro? Como que nós vamos conseguir crescer dentro do reino se nós hoje não estamos investindo a nossa vida em Jesus? Sabe, tem muita coisa que você aprende ouvindo pregação, muita coisa que você aprende lendo livros, lendo comentários, lendo estudos, mas tem uma grande parte das coisas que você precisa aprender como um servo de Jesus, como um seguidor de Jesus, uma grande parte das coisas que você precisa aprender, você só vai aprender servindo. Só vai aprender servindo. Você só vai aprender se você realmente se dispor do seu tempo, da sua vida, para servir a Jesus naquilo que você está fazendo hoje. Quando eu falo servir a Jesus, fuja da ideia de que servir Jesus é fazer alguma coisa dentro da igreja. É também fazer alguma coisa dentro da igreja. Mas você pode servir Jesus aonde você estiver. Quando você serve as pessoas, quando você ama as pessoas com um amor desprendido, um amor como o amor de uma criança, livre de preconceitos, de ambição, livre de um ego inflado, como eu falei antes, você está servindo Jesus. Quando contei um pouquinho da minha história para vocês, vou contar mais uma parte. Quando eu e a Suelen, quando eu vim, na verdade, para Curitiba, e aí comecei a frequentar a igreja que a Suelen frequentava, que é uma igreja muito grande, que na época já tinha, sei lá, uns 5, 6 mil membros, assim. Quando eu cheguei ali, eu vim de um contexto de uma igreja pequena, da onde eu morava, em Criciúma. Uma igreja que tinha umas 100 pessoas, que a gente fazia de tudo, cara. Tinha que cozinhar, a gente cozinhava, tinha que construir, a gente construía, tinha que fazer não sei o que, era a gente que fazia, era tudo, 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 tudo. Aí eu vim para uma igreja gigante, que tinha funcionários para fazer várias coisas que lá a gente fazia com o nosso próprio braço e tal. E aí eu entrei naquela igreja e eu pensei, cara, nunca vou ter espaço para servir aqui. Essa era a minha mentalidade. Que eu pensava assim, não, eu preciso servir nas coisas que eu entendo o que é servir. Nunca vou ter espaço, nunca vou chegar a lugar nenhum, nunca vou ficar na minha. Vou me acomodar. Essa que era a ideia, na verdade. Aí, um pouco tempo depois, a Su tinha sido convidada para cuidar de um coral de adolescentes e jovens. E ela pediu para eu ajudar no coral, para ajudar tocando violão nos ensaios lá, dando uma mão, e a gente junto foi fazer isso. A gente percebeu que da forma como normalmente um coral funcionava, mais erudito, assim, mais clássico, não estava dando muito certo para aquela turma ali. Eles não tinham muito interesse. Daí a gente pensou, ah, vamos mudar aqui a história. A Suelen teve uma ideia de fazer um coralzão, cantar umas músicas junto com uma banda, e aí ela começou a chamar um monte de gente para entrar no coral. Ela chegava e falava, você quer entrar no coral? A pessoa falava, eu não sei cantar. Ah, não tem problema. O que importa é que você queira entrar no coral. Não, mas eu não sei cantar, nunca cantei. Não, não tem problema, você não precisa cantar no coral, só venha. E isso foi trazendo muita gente, muita gente. Aí a gente chegou a ter umas 80 pessoas assim num coral. Que era uma galera, a gente mais fazia coreografia do que cantava. Era muito divertido. E isso foi dando sentido para o nosso serviço. Porque a gente percebeu que tinha muitas pessoas ali que precisavam encontrar um significado, precisavam encontrar uma forma de fazer algo que expressasse adoração e amor a Deus. E foi por causa dessa iniciativa que a gente começou a atuar de forma mais intensa dentro do Ministério de Jovens. E foi por conta do que estava sendo feito com esse coral, que quando foi o pastor que era de jovens, ele saiu do cargo, que então o pastor titular chamou a gente e perguntou se a gente não queria liderar os jovens. Isso foi 10 anos atrás. E foi a partir daquele começo que parecia insignificante, que a gente conseguiu servir em coisas maiores. Sabe, quando Jesus conta a parábola dos talentos, e ele diz assim, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Já ouviram isso? Vocês foram fiel no pouco, então eu vou acrescentar muito mais sobre você. Sabe, Jesus não está falando de bênção, não está falando de dinheiro, ele não está falando de posição, de reconhecimento, de glória, ele está falando de serviço. Você foi fiel no pequeno serviço, agora eu vou colocar mais serviço sobre você. Você foi fiel naquilo que eu te confiei a fazer, que era, entre aspas, pequeno, então eu vou acrescentar coisas maiores para que você possa atuar. Isso é maravilhoso. Quem quiser ser importante, seja o quê? O Chaves aqui no barril, ó. Vamos lá, de novo. Quem quiser ser importante... Aê, quem quiser ser o primeiro... Vamos lá, de novo. Quem quiser ser importante... Quem quiser ser o primeiro... Amém. A beleza de servir está em você entender que você não vive para você mesmo, mas você vive para o outro. Eu vou contar um exemplo aqui para você entender o que eu estou querendo te dizer. Imagine uma família. Imagine eu como um homem, pai de família, chego em casa do trabalho, eu entro em casa, não cumprimento ninguém, falo assim, aí mulher, faz uma comida para mim aí agora. Aí eu sento na mesa de jantar, ou na mesa da cozinha, e fico esperando ela fazer. Aí ela não faz, ela demora um pouco mais. Aí eu começo a ficar irritado. Aí eu pego meu celular, vou lá no meu Twitter e falo assim, Minha esposa não cozinha para mim. Ela não gosta de mim. Esse é o tweet. Joia isso. Agora muda a história aí. Você chegou na igreja, vendo várias pessoas atarefadas lá. Aí você chega e fala assim, aí pastor, faz um culto aí para mim. Aí eu sento e fico esperando. Aí o pastor dá uma palavra muito direta, vamos dizer assim. Aí eu penso, meu pastor só briga comigo. Ele não gosta de mim. Esse é o tweet. Vocês perceberam a perspectiva? Entenda que da mesma forma que eu poderia ter chegado na minha casa, perguntado, oi Su, tudo bem? Como que foi o teu dia? Como que estão as crianças? Precisa de alguma coisa? Como que eu posso ajudar? Ou eu poderia muito bem ter ido na geladeira e pego alguma coisa para comer. Ou poderia ter ligado para ela no caminho de casa e perguntado, olha, como que tá aí? Vai dar para fazer um jantar quando eu chegar? Ou eu pego alguma coisa no caminho para a gente comer juntos? Da mesma forma você está, você é corpo de Cristo, porque você faz parte do que está acontecendo. Sabe, um culto, um ministério, um acampamento, o que quer que seja que a gente faz como igreja, ele não é feito para servir você. Ele é feito para que haja oportunidade que você sirva. Que você entenda que o seu lugar é um lugar que vai abençoar a vida dos outros e não simplesmente esperar ser abençoado. Entenda que a maioria das vezes, eu vou dizer assim, 99% das vezes, você vai ser abençoado ou vai receber bênção no momento em que você se dispõe a ser bênção na vida dos outros. Não é à toa que a palavra diz que mais abençoado é aquele que dá do que aquele que recebe. E a palavra não está falando exclusivamente, eu acho que de longe, está falando sobre dinheiro. Ele está falando sobre vida, sobre energia, sobre vitalidade. Você compartilha do que você tem, daquilo que Deus colocou sobre você. E Deus vai colocando mais e mais e mais. E você vai sendo levado para um senso tão profundo e tão certo de vida, de significado de vida, que nunca ninguém vai te tirar de lá. Nunca mais. A nossa perspectiva em ser igreja, em ser família de Cristo, precisa ser, eu estou aqui e o que eu preciso fazer? O que eu preciso servir? O que está no meu alcance para servir? E não simplesmente esperar ser servido. Dois exemplos bíblicos. Davi, na manhã em que ele, no dia que na verdade ele derrotaria Golias, ele nem imaginava que esse era o dia. Ele não acordou dizendo, ou pensando, ou entendendo, hoje é o dia que eu vou derrubar o gigante e vou derrotar o exército dos filisteus. Nesse dia, ele era o menino da marmita. Só isso. O pai dele chegou e falou, olha Davi, pega essa marmita aqui e leva para os teus irmãos que estão lá no fronte de batalha. E ele foi, levou até uns presentes para o general. Ele foi com a marmita até lá e quando ele chegou lá, ele se deparou com uma situação que era inaceitável para ele. Ele falou, esse gigante está insultando meu Deus, eu não vou deixar que isso aconteça. E aí então, Deus vem sobre ele, com uma autoridade que já havia sido dada a ele, quando ele foi ungido por Samuel, e ele vai e exerce a sua autoridade em Deus, e faz o que ele fez, e começa o caminho até o trono de Israel. Pense, do piada marmita, para a pessoa mais importante no exército de Israel. Outro exemplo é o de Simeão, que está em Lucas 2. Eu queria ler, mas nosso tempo já está quase. Lucas 2, Simeão era um ancião que servia no templo. E ele havia recebido uma promessa de que ele não morreria sem ver o Messias, que era Jesus. Ele recebeu essa promessa. E o que ele fez? Ele saiu pelo mundo procurando o Messias? Viajando todos os países atrás do Messias? Não, ele continuou fazendo o que ele fazia todo dia, que era ir para o tabernáculo e ajudar no serviço do tabernáculo. Ele ajudava nos cultos, ele ajudava na apresentação, na consagração de crianças. Até que um belo dia, quando já na sua velhice, Chega lá um casal de jovens, chamado José e Maria. José não tão jovem, mas Maria muito jovem, com um bebê, chamado Jesus. E eles vão e colocam esse bebê nas mãos de Simeão, para que ele fosse consagrado no templo. E quando ele pega esse bebê, o Espírito Santo fala para ele: esse é o Messias. E aí ele diz: agora eu posso partir em paz, porque os meus olhos viram a salvação de Israel. Simeão estava fazendo o que ele fazia todo dia, servindo no templo, disposto a fazer o trabalho que lhe fora proposto. E num desses dias, que era um dia talvez comum, da mesma forma que para Davi, aquele dia que ele foi levar a marmita para os irmãos era um dia comum, se tornou no grande dia da sua vida. E Deus liberou sobre Simeão, cumpriu, na verdade, a promessa que havia lhe sido feita. Eu e você somos chamados pelo Senhor para servi-lo e servir as pessoas em nome de Jesus, com aquilo que está ao teu alcance. Eu sei que muitos de vocês aqui vão voltar para a realidade das suas igrejas locais a partir, né, dessa semana. E eu quero que você esteja orando e atento para perceber aonde você pode estar servindo. O que você pode fazer que você ainda não fez. Coisas que estão nos teus olhos. Sabe, muitas vezes, isso não é uma regra, tá? Mas muitas vezes aquilo que está te incomodando, de alguma forma, no ministério, na igreja, era o lugar onde você deveria estar servindo. Quem quiser ser importante, seja um servo. Quem quiser... ai, ai. Até eu errei agora. Beleza. Vamos orar. Quero fazer duas orações. Primeira oração. É por todos. Vou orar pedindo para que o Senhor abra os teus olhos e os teus ouvidos para perceber aonde você deveria estar servindo e você não está. A minha oração é que a tua reclamação, a tua murmuração se torne serviço. Se torne dedicação. Aonde você estiver, na tua escola, na faculdade, dentro da tua casa, ajudando os teus pais, a sua mãe com as coisas de casa, ou às vezes se você ajuda os seus pais no trabalho, ajudando no trabalho, sem reclamação, sem murmuração, entendendo que quando você serve de coração, dedicado no serviço a Deus, ele recebe isso como culto, como obediência. Já imaginou que você pode cultuar a Deus lavando louça? É uma bênção. Quantas vezes Deus falou comigo lavando louça? À medida que eu ia lavando os pratos, Deus ia lavando o meu coração. Cultuando a Deus, servindo, fazendo as coisas acontecerem como tem que acontecer. Honrando líderes, honrando os pais, honrando amigos, honrando pessoas que você nunca nem soube, nunca vai saber o nome, dedicando-se ao Senhor. Pai, eu oro nesse momento por cada um que está aqui, Deus. Pai, nos perdoa quando nós te chamamos de Senhor, mas estamos muito longe de sermos aqueles que te obedecem sem questionamento. Nos perdoe, Pai, por te chamar de Senhor e sermos desobedientes, desatentos às tuas palavras e às tuas ordens. Nos perdoe por isso, Deus. Eu te peço que a partir de hoje, a partir desse dia, 25 de janeiro de 2020, o Senhor comece a escrever uma história diferente na vida de cada um aqui. Pai, que toda indiferença quanto a trabalhos que parecem ser insignificantes seja retirada aqui das vidas, Deus. E que os teus filhos e filhas aqui entendam e percebam aonde eles deveriam estar servindo e não estão. Pai, eu oro para que haja um despertamento do serviço, um avivamento espiritual no serviço. No serviço cristão, que serve como uma criança, que serve livre de ambições, que serve livre de preconceitos, que serve com o coração humilde e que serve com o ego no lugar. Pai, eu te peço, porque eu sei que o Senhor vai acrescentar tantas e tantas coisas nas nossas vidas, Pai, uma vez que nós colocarmos a nossa mão nesse trabalho. Eu oro, Deus, por cada um aqui, no nome santo de Jesus. Ainda com os teus olhos fechados, eu quero fazer uma segunda oração. Um segundo convite. Um convite para você que, em algum momento da sua caminhada com Deus, ou talvez aqui nesses dias de IPV, você entendeu que o Senhor te chamou para algo especial, para uma vocação especial. Que o Senhor está te chamando para uma vida como um missionário, um evangelista, ou um pastor, ou um mestre, ou um profeta, ou um apóstolo da igreja. A palavra de Deus em Efésios 5 fala sobre esses 5 ministérios. Se você entende que Deus está te chamando para isso, para servir na tua igreja local de forma especial, um chamado, chamado vocacionado é redundante, mas entendendo que você está sendo vocacionado de forma especial para Deus. Se você está percebendo isso, se Deus falou com você isso, eu vou pedir para você sair do teu lugar e vir aqui para frente, para que a gente possa orar por você e te abençoar. Chega aqui, chega aqui. Vem cá. Isso, legal. Pode se colocar de joelhos, se você se sentir à vontade. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou pedir para você que ficou sentado, você pode estender uma das suas mãos para cá, como forma de bênção e de concordância com a oração. Vou fazer uma oração breve, vou passar a palavra para o pastor Tiago e ele vai orar. Senhor, eu te dou graças pela vida de cada uma das tuas filhas e dos teus filhos que aqui estão. Eu te agradeço, Deus, porque é o Senhor quem escolhe, é o Senhor quem fala e é também o Senhor quem faz. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que nesse momento da vida deles, que eles possam crescer as raízes dele no Senhor, que eles possam entender que nenhuma árvore nasce grande e que eles possam, Deus, abraçar o processo para que o Senhor possa conduzi-los a esse destino profético que o Senhor estabeleceu num futuro breve da vida deles. Em nome de Jesus.
É isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um podcast. Se você gostou de tudo que você ouviu, venha estar junto com a gente. Nós fazemos temporadas em janeiro e em julho para crianças e adolescentes. É só acessar o nosso site, pvparaná.com, ou seguir o nosso Instagram, @pvparanaoficial. Deus te abençoe.